Giro de notícias. Giro de notícias. Giro de notícias. 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 Notícias.
Agora em Manaus são 17 horas mais 4 minutos. Começa agora pela sua difusora 96,9 mais um.
Giro de notícias.
É muita informação no seu rádio, chegando nesta quarta-feira para ficar com você até as 19 horas, o seu Giro de Notícias. Esse programa noticioso do final da tarde, que também traz informações do trânsito direto das ruas. Quando você estiver passando, indo para casa, manda as informações aqui pelo 984074873. Notícias de trânsito. Manda curtinho um áudio para a gente poder interagindo aqui com a moçada que vai mandando as primeiras informações. E a gente agradecido aqui pela sua alegria, da sua audiência. Muito obrigado. Você que está no trânsito agora, aos amigos das rotas do Distrito Industrial, nossa alegria de ter você conosco. Muito obrigado mesmo pela parceria. É aqui a Difusora informando você. Olha, agradecendo também agora na sonoplastia Rogério Silva comigo, a apresentação aqui de Elias Matos. Lobão está nesse período agora em vacation, né? Em português quer dizer em férias, né? Está numa agenda de férias, Rogério. Então tá aproveitando bastante, vai voltar em janeiro com força total, com toda certeza. Mas vamos seguindo aqui a informação no seu rádio e vamos para as ruas. O primeiro boletim do trânsito sai agora aqui no seu rádio.
Trânsito Difusora. Nova loja Rondobras Coroado.
Qualidade, preço justo.
Você vai mandando daí pelo 984074873 notícias exclusivamente de trânsito. Teve alguma situação, alguma intercorrência? Manda para nós. Um número você já gravou, mas eu repito aqui, 984074873. Olha, das oficiais eu já tenho aqui do IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, que manda as primeiras informações para nós. Agora, Mar Ipiranga segue, antiga Recife, né? Com movimentação agora bem maior de veículos, vai aumentando por conta do final de tarde. Mas está tudo tranquilo, está tudo certinho, não tem nenhuma intercorrência, né? Portanto, de manhã tivemos algumas movimentações de, portanto, acidente. Manaus tem uma média de 1 milhão de veículos, né? Não sei se todos rodando, né? Alguns guardam nas suas garagens, mas quando tiram das garagens, meu amigo, um Deus nos acuda, porque é carro demais circulando. Avenida São Jorge, ali vindo, portanto, da Constantino Neri, para quem vem da João Batista também, pelo viaduto, segue até o São Jorge, tá tranquilo, tá sem nenhuma intercorrência. Nesse momento também, a Avenida Grande Circular, tranquilo, tranquilo para você trafegar indo em direção ali à bola do produtor, não há registro nenhum de ocorrência de nenhum acidente, apenas movimentação. E para quem vem do Distrito Industrial das Rotas, o nosso abraço ao Pereira, ali ao Elson, lá da Vical, estão dirigindo, levando os nossos amigos para o merecido descanso depois de um dia de trabalho. O nosso abraço, a nossa alegria de ter você conosco. Ah, nós vamos seguindo aqui no centro da cidade, movimentação Eduardo Ribeiro com 24 de maio, sim, muitos veículos aqui ainda. E é o normal para o final de ano. A moçada agora aproveita para comprá-lo, o Rogério, o queima. E são as sobras, as pontas de estoque do que não vendeu no Natal. Então você vai para cima, porque agora tem preço bom. É, muita gente costuma deixar um pouco para depois do Natal do ano novo, porque o preço normalmente cai. O comerciante faz lá suas promoções, mas quando chega em janeiro ele ainda tinha mais o que promover. Então aproveite. São agora 17 horas e mais 8 minutos. O Tribunal Superior Federal, Supremo Tribunal Federal, proíbe a circulação de armas em todo o Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. Informação de Brasília para você. Abri a internet agora, já está funcionando, agora vai estar melhor. Vamos ouvir a matéria então no seu rádio.
A circulação de armas de fogo em todo o Distrito Federal está proibida a partir das 6 horas da tarde desta quarta-feira até segunda-feira, dia 2 de janeiro. Quem desrespeitar essa regra pode ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos. De acordo com ele, a crescente radicalização de cidadãos inconformados com o resultado das urnas tem levado à prática de atos contra o Estado Democrático de Direito e a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No último sábado, véspera de Natal, a polícia impediu um atentado terrorista para explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. De acordo com as investigações, o ato foi planejado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E no domingo de Natal, uma denúncia anônima levou as forças de segurança a um matagal onde havia 40 quilos de explosivos. O pedido para suspender temporariamente o porte e a posse de armas de fogo foi feito pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino.
Qualquer posse, porte de arma nesse período será considerada crime. E nós esperamos que com o deferimento nós tenhamos mais uma camada de proteção para que as forças policiais, de um modo geral, fiquem autorizadas a apreender armamento e prender em flagrante quem circular no Distrito Federal nesse período da posse, portando armamento.
As forças de segurança já se mobilizam para a posse de Lula no próximo domingo. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública desta quarta até segunda-feira para apoiar a Polícia Rodoviária Federal na Operação Posse Presidencial 2023. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou que todo o efetivo da Polícia Militar do DF estará nas ruas no domingo e agentes da Polícia Civil vão trabalhar, inclusive a paisana, entre o público que vai participar do evento na Esplanada dos Ministérios. A Polícia Federal informou que mais de 1.000 agentes vão atuar no dia da posse. O efetivo pode ser ampliado se for necessário. Além do trabalho de inteligência e da segurança das autoridades presentes à posse, os policiais federais vão acompanhar as delegações estrangeiras que participarão da cerimônia no domingo. A expectativa é que 120 países enviem representantes ao evento. Deles, 17 são chefes de Estado e outros 36 países serão representados por políticos do primeiro escalão. A posse está marcada para começar por volta das 2:30 da tarde de domingo. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, vai fazer uma cobertura especial. A programação começa a 1:00 da tarde nas rádios Nacional e MEC e também na TV Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigado, Vitor. E você está se preparando aí para o Réveillon, né? A virada do ano. Como é que vai ser a programação? Já percebeu como é que vai estar o clima até lá? Já temos a previsão aqui do Leno Falk. Virada do ano deve ter chuva em grande parte do país. É uma informação nacional, é bom você se preparar, a informação do IMET.
A virada do ano deve ser com chuva em grande parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem ser as que terão maiores índices de chuva. Já no Nordeste e parte do Sul, a situação será diferente, com o predomínio do tempo seco. O meteorologista do IMET, Kleber Souza, chama a atenção para os estados com maiores riscos de tempestades.
Na virada, praticamente chove em boa parte do país, com exceção de boa parte do Nordeste e do Sul. Mas o Sudeste, principalmente São Paulo, Centro-Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, são onde deve chover mais. Em toda a região Centro-Oeste, há previsão de chuvas durante a virada. E principalmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso é que deve ter chuvas mais significativas. No Nordeste, apenas na faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Maranhão e no interior do Piauí e do Maranhão é que há chuvas. Nas demais áreas, entre Salvador e até Recife, não há previsão de chuvas significativas ou muito fracas durante o Réveillon. Já em toda a região norte, tem previsão de chuvas.
Na região sul, a passagem de uma frente fria deixa as temperaturas mais amenas no Paraná e em Santa Catarina. Perto da virada, deve haver chuvas mais fortes e há risco de alagamentos. Já no Rio Grande do Sul, que enfrenta a seca, a expectativa é de que o Réveillon seja sem chuva e quente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falk.
Obrigado, Leno. Nós vamos seguindo com as informações. Olha, tem informação muito importante aqui em relação à economia, que é a regulamentação de criptomoedas. Muitos brasileiros investem muito nisso. Mas antes dessa matéria, tem uma matéria internacional muito importante. Além do que, na virada do ano, tem muitos fogos de artifício, né? E às vezes também desperta aí a preocupação com crianças e acidentes, né? Eu vou fechar esse bloco com essa matéria. Depois a gente tem uma matéria também muito especial na economia do mercado financeiro sobre as previsões dos primeiros meses de 2023. Mas agora tem informação de saúde, o que fazer e como orientar as crianças.
Festas de fim de ano são marcadas por muitas comemorações com direito a fogos de artifício, principalmente no Réveillon. Mas por conta do barulho, eles trazem muitos prejuízos para crianças com autismo, por exemplo, que têm hipersensibilidade a sons e podem ter fortes crises emocionais. Além disso, representam outros riscos para a saúde, como queimaduras. Érica Tonelli, especialista da ONG Aldeias Infantis SOS, alerta que é preciso manter as crianças afastadas dos fogos e rojões.
É importante que as crianças não estejam por perto. É o ideal que seja um profissional, manter uma certa distância, não deixar a criança pegar os fogos de artifício, porque ela também pode levar aquilo à boca, né? Isso também pode causar outros problemas, além das queimaduras.
Uma pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS mostra que em 2021 foram registrados mais de 110 mil casos de internações de crianças e adolescentes no Brasil causadas por acidentes. As queimaduras são a segunda maior causa e correspondem a 19% das ocorrências. Érica Tonelli relata que as consequências dos fogos de artifício podem ser muito graves.
De cada 4 acidentes que acontecem, 1 deixa sequela permanente. Essas sequelas vão trazer impacto no emocional, na vida financeira daquela família. Às vezes vai trazer um problema que aquela criança não tinha, né? Então, por exemplo, fogos, muito caso com problema de audição. Queimadura, que em geral é algo que deixa, né, sequelas graves e demora a recuperação.
Segundo a ONG, com medidas de segurança reforçadas, 90% desses acidentes poderiam ser evitados. A comercialização ou fornecimento de itens com potencial explosivo para esse público são considerados crime, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Tá certo, muito obrigado, Carolina, aqui a ajuda também jornalística que vem de fora. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já está na hora, agora 17 horas e 16 minutos. Na volta, tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas e 22 minutos. Você ligado aqui na difusora, na primeira uma hora do seu giro de notícias, agradecendo muito a participação do nosso querido ouvinte que manda por aqui pelo 984074873 notícias de trânsito, por onde você está passando, como é que está o seu caminho na volta. Nós aqui muito agradecidos pela participação, por onde você está indo também, se está bem o seu caminho, está tranquilo, aconteceu algum acidente, é só nos informar. Já agradecendo aqui a participação do ouvinte aqui que já começou a mandar as primeiras mensagens. E as primeiras já chegam aqui e a gente vai agradecendo muito aqui a participação aqui do nosso querido ouvinte, que não deixa também de se furtar no ponto de vista da ajuda que nos dá nessa volta agora para casa. Viaduto do Coroado agora, a Alameda Costa Ferreira, perto ali do SESI, chegando pela Grande Circular. Tudo tranquilo agora, né? O trânsito Difusora e Rondobras aqui informando você. Outra informação que vem para nós aqui, que mais tá chegando aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui daqui também sobre solicitação da troca de um poste que tá tombado na Rua Brasil, ali é número 1, é o bairro Redenção, ao lado do balneário. Segunda, foi afastado um pouco e quebrou fiação, deixando residências no escuro até a chegada da equipe da empresa Amazonas Energia. Foi perguntado aos funcionários se poderia ser feito a troca do poste. Resposta, foi dada uma resposta para eles aqui inadequada, mas eu pergunto assim, manda para nós o endereço certinho, porque você pode inclusive entrar no próprio portal da Amazonas Energia e fazer o seu registro lá, não é? A rádio apenas faz o registro aqui, mas a medida é o próprio cliente, direto o usuário com o fornecedor de energia, né? Registra lá, vai receber uma numeração e você vai acompanhando o desdobramento. São 17 horas e 24 minutos. O outro ouvinte aqui também nos escreveu aqui. Deixa eu só fazer aqui, a internet hoje também tá bem lenta por aqui. A M070 tem manifestação na estrada nesse momento? Sério mesmo? Aqui o ouvinte nos mandou agora. Aliás, para você nos ouvir e também nos ver, estamos também ao vivo nesse momento pela internet, Vai entrar no site difusora24h.com, aí você clica lá rádio ao vivo para você participar, mandar o seu recado. Lentidão no trânsito também na Constantino Neri, agora devido a uma obra da prefeitura bem em frente ali a uma empresa dedetizadora. Trânsito tá bem lento por lá. Muito obrigado também. Ouvinte já mandando aqui o seu áudio. Manda curtinho sempre pra gente poder interagir no padrão da difusora aqui, tá bom? Assim, eu já vou recebendo outros áudios que vão chegando também. Rodolfo, torcedor, deixa eu ver o que mais. Tá certo. É o 984-07-4873. Aqui os ouvintes da mandando informação também, todos das rotas nos ouvindo, saída da Honda, tranquilo ali na Avenida Buriti, bola da Sufrão, tá carregado pro horário, o motorista Pereira da Rota 9, da Pastore. Obrigado, Pereira. Já mandei um abraço para você, pro Elson, que sempre estão nos abastecendo aqui de informação, mandando das ruas a informação que vai chegando em primeira mão. Daqui a pouquinho a gente já vai dar uma ouvida nos seus áudios que você manda aqui pro 984-074873. Governo Federal nomeia novo comandante interino do Exército. Informação também de Brasília, você vai acompanhando aqui no seu rádio. Informação precisa, tudo de hoje, do que aconteceu no Palácio Central, Palácio do Planalto, na verdade. Brasil Central, que a gente fala é Brasília, né? Então é de lá que vem.
Dois decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro oficializam a troca de comando no Exército. O primeiro exonera Marco Antônio Freire Gomes do cargo e o segundo decreto nomeia o general Júlio César de Arruda para exercer interinamente a função de comandante do Exército. A indicação dele foi feita pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva. A mudança está no Diário Oficial da União desta quarta-feira, mas só entra em vigor na sexta-feira. O general Júlio César de Arruda tem 63 anos e é o atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército. Ele nasceu em Cuiabá e entrou para a Força Armada em 1975. Foi observador militar das Nações Unidas em Angola e assessor da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai. Entre as instituições militares que Arruda chefiou estão a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e o Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigado, Vitor. E tem muita movimentação em Brasília. A Força Nacional também vai atuar na posse do presidente eleito. Essas informações são novas e vão chegando e a gente atualiza aqui para
você. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional na chamada Operação Posse Presidencial 2023. Os agentes vão atuar em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A ação iniciou oficialmente na última terça-feira. A liberação para atuação da Força Nacional vai até 2 de janeiro, dia seguinte à posse. A preocupação com a segurança durante a posse aumentou ainda mais após o caso do bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, autuado por terrorismo no sábado. Ele confessou ser o responsável por um artefato explosivo que pretendia usar para tentar provocar a decretação de estado de sítio no país. Com ele, também foram apreendidas armas e munição em situação irregular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Olha, obrigado, Leno. Nós temos uma importante matéria também, falamos agora sobre os preparativos para a posse aí do novo presidente. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para quem vai pegar a estrada no ano novo. Você que vai viajar, vai de carro, acho que essas informações são relevantes para você levar.
No final do ano já virou rotina para a maioria dos brasileiros. Porém, o cuidado no trajeto até o destino final é essencial para que a festa seja completa. Para o policial rodoviário federal Rodrigo Zanini, historicamente as comemorações de Ano Novo são mais intensas que as de Natal. Zanini lembra que as fortes chuvas neste final de ano são um dos principais problemas para os motoristas.
A visibilidade diminui, o atrito do pneu com o solo, ele se modifica por conta da água sobre a pista, em muitos casos se criam lâminas d'água. Então, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que hoje se tem, né, aplicativos aí que trazem as informações do tempo. Então, se perceber, visualizar ali no aplicativo ou na própria mídia, os meios de comunicação, percebeu, ficou sabendo que vai chover, o ideal é não pegar a estrada.
A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é para que os motoristas não dirijam no limite da velocidade permitida da via, principalmente com pista molhada. Outra dica importante é a revisão de todo o veículo antes de sair de casa. De acordo com o órgão, na Operação Natal, de 22 a 25 de dezembro, mais de 85 mil pessoas foram fiscalizadas e quase 61 mil veículos foram abordados, superando as metas para a operação e as estatísticas do ano passado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri.
Nós vamos para o nosso primeiro, não, segundo intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem novas informações.
Difusora FM. Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus, 17 horas 35 minutos. Você está ligado na difusora. E é a primeira uma hora de muita informação que vai chegando por aqui, inclusive de trânsito. Já vamos com um relatório de trânsito para você.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
A informação que já nos chega agora, a gente atualiza aqui no seu rádio, já tem as últimas informações do trânsito. Eu tenho a participação do ouvinte também, que vai mandando aqui os seus áudios para nós, a gente vai recebendo e vai repassando para as autoridades também. Boa tarde, Elias Matos, assistindo aqui o PSG Paris Saint-Germain. Ah, ele disse que pensou que era o Brasil na Copa. Estava sonhando, né? É Marquinho, acho que Neymar, gol contra... Bom, enfim, né? Acho que é assim, todos nós brasileiros alimentamos uma expectativa grande, mas não deu certo, paciência. Viaduto do Coroado agora, Alameda Costa Ferreira, tudo perto do SESI, chegando já na Grande Circular, tudo tranquilo, trânsito por lá, Grande Circular também. Quem nos passou a informação é o Railson Gomes. Grande Railson, obrigado também pela ajuda que você nos dá. A nossa ouvinte nos mandou também, olha, ficou engatado aqui um caminhão que foi passar por debaixo do viaduto, acho que não calculou, tinha alguns utensílios, alguns objetos que acabaram esbarrando bem na parte da passagem, né? No viaduto ali, na alça do viaduto. Onde é que foi exatamente isso aqui? É a Mira que me mandou a informação. Depois me dá o endereço certinho, onde é que tá acontecendo isso? Nesse momento, trânsito na alta 10 na estrada da Ponta Negra, de ida quanto na volta, né? Sentido centro-bairro, bairro centro. Muito obrigado, Edelfonso, que já passou por ali e já me mandou as informações. Muitíssimo obrigado aqui, ouvinte que também participa efetivamente conosco, mandando inclusive seus áudios. Teve uma situação de incêndio, um acidente, não sei se é aqui, eu vou já checar com o nosso ouvinte, que ele mandou o áudio, a gente vai já fazer a atualização dos áudios que vão chegando aqui no seu rádio. Falar em rádio, nós vamos ter uma informação sobre os empregos no Brasil, o saldo positivo agora de novembro para dezembro, é do governo federal, informação aqui das informações do governo federal, empregos mais positivos do que demissões. Vamos ouvindo matéria.
O emprego no país teve saldo positivo de mais de 135 mil vagas com carteira assinada em novembro deste ano. O resultado veio de pouco mais de 1 milhão e 700 mil admissões e de 1 milhão e 600 mil desligamentos, de acordo com os dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na manhã desta quarta-feira. Boa parte do aumento nas vagas de emprego foi estimulado pela abertura de postos de trabalho no comércio, com a expectativa das vendas de fim de ano. Um dos que conseguiu emprego em novembro foi Lucas Henrique de Oliveira, que trabalha agora como assistente em uma loja de artigos esportivos. Ele disse quais são os planos a partir de agora.
E eu passei 2022 praticamente um ano inteiro desempregado, porque estava sendo bem difícil. E eu fui contratada agora em novembro, no final de novembro já, para uma vaga de assistente de loja. E minha expectativa é continuar lá por um tempo, até me formar na faculdade.
Ainda de acordo com os dados do CAGED, o número de pedidos de seguro-desemprego aumentou em novembro deste ano em comparação ao mês anterior e também em relação ao ano passado. Foram pouco mais de 529 mil pedidos em novembro de 2022 e 517 mil pedidos em outubro, e pouco mais de 512 mil pedidos em novembro de 2021. Outro ponto de destaque da pesquisa é a diminuição no salário de entrada do trabalhador no mês de novembro, que passou para R$ 1.919. Em outubro, estava em pouco mais de R$ 1.940. O coordenador-geral de Estatística de Trabalho, Raigner Rezende, explicou que, tradicionalmente, o salário de entrada no comércio do Natal é menor.
O mês de novembro é aqui, nós estamos na época natalina. Então, grande destaque de admissão, nós estamos aqui no setor do comércio, aonde nós temos tradicionalmente, pelo próprio setor, um salário de entrada menor. Então, isso impacta diretamente nesse valor.
Por fim, os dados do novo CAGED também demonstraram que, em novembro, quase todas as regiões aumentaram a criação de postos de trabalho formal. Apenas na região centro-oeste, houve retração na criação de empregos devido à queda no número de vagas no agronegócio. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Obrigado, Nelson. Nós vamos seguindo aqui, as informações vão chegando, a gente vai atualizando tudo aqui no seu rádio. Olha, do IMU não temos já há algum tempo as atualizações deles, né? Portanto, do próprio Twitter do IMU, né? Não está atualizado desde ontem, somente a participação do ouvinte pelo 984074873. A gente vai ver um outro mote aqui para poder ajudar você. O ouvinte participando também pelo 984074873. Falamos mais cedo também das informações de Brasília, nesse momento da virada do ano. E os cariocas ganham centro de infectologia para o tratamento de AIDS. É uma informação que vem do Rio de Janeiro. Informação
pacientes com HIV, tuberculose, hepatites virais e hanseníase na cidade do Rio de Janeiro contam a partir desta quarta-feira com um novo espaço de atendimento. A prefeitura inaugurou um centro de referência especializado em infectologia na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, zona norte do Rio, onde serão realizados serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento, como consultas e exames. A previsão é que sejam recebidos no local cerca de 2.500 pacientes por mês, reduzindo assim o tempo de espera no serviço público de saúde. Além do atendimento em infectologia, o centro terá outros serviços, como hepatologia, dermatologia e gastroenterologia. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, esse é um dos centros de especialidades que serão abertos por toda a cidade. Ele explica que o objetivo é complementar o trabalho já realizado nas unidades de atenção primária.
As clínicas da família permitiram que muita gente entrasse no sistema de saúde. A dificuldade que tem sempre é a especialidade, né? A gente sabe que tem uma quantidade grande de pessoas, cerca de 25 mil pessoas na cidade, com o vírus da AIDS, né, que é uma doença hoje que você pode tratar, que você pode, né, a pessoa vai viver uma vida normal, mas precisa desse atendimento.
O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, também ressaltou a importância do centro.
286 clínicas de família e centros municipais de saúde fazem esse tratamento, fazem a distribuição da medicação, mas esse centro vai ser uma grande referência para os pacientes que precisem de cuidados mais complexos.
O secretário ainda reforçou que, diante da proximidade das comemorações do Réveillon, a população carioca não deve descuidar da vacinação.
É um momento em que as pessoas se encontram mais, é um momento festivo, e as pessoas vacinadas e protegidas têm muito menos chance de ser internadas por Covid-19 ou ter qualquer tipo de situação mais grave. Então, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio insiste para as pessoas se vacinarem, se protegerem, procurarem uma unidade de saúde para se proteger.
O centro também será um polo de pesquisas e treinamentos de profissionais de saúde da Rede SUS. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Olha, nós temos agora 17 horas e mais 43 minutos. O ouvinte mandou nas informações aqui. Para quem queria fiscalização na Avenida Presidente Kennedy, perto do Educandos, ali tem uma empresa de motocicletas, de moto, e está obstruindo a passagem. A própria calçada, o pedestre não pode passar por ali. Na Presidente Kennedy, pedir para o IMU, sua equipe estiver por ali, para dar uma olhadinha. Ninguém pode cercear o direito de ir e vir das pessoas, sobretudo o próprio transeunte, né? O usuário que precisa caminhar por ali. Boa tarde, professor Elias. Trânsito super tranquilo na Grande Circular, nesse momento, na passagem de nível ali do São José até a bola do produtor. Nós temos um áudio aqui, a gente atualiza logo, o Rogério, que o ouvinte no ar já participa conosco.
Ouvinte no ar, informação direta.
Ouvinte do Giro de Notícias, AM070, Rodovia Manuel Urbano. interditada ambos os lados aqui na altura do mutirãozinho do Cacau Pereira, em protesto à morte do agente de saúde brutalmente assassinado.
Olha, tem movimentação para você que está passando na ponte do Rio Negro, né, em direção ali ao Cacau Pereira, perto de Iranduba, né, tem uma situação tensa agora, inclusive colocando pneus, né, fazendo aquelas barricadas ali, protestando, né, foi por conta de uma pessoa que foi assassinada, é uma situação de polícia nesse caso ali, né, mas para quem vai trafegando, quem vai dirigindo o seu veículo, vá com cuidado e com prudência. É melhor você chegar no seu destino desejado. Nós vamos para mais um intervalo, tá na hora agora, 17:45. Na volta, tem mais informação.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:51, quase na reta final da nossa primeira uma hora, né? Porque ainda tem mais uma hora de informação. Por falar em informação, já tem informação direto das ruas com ouvinte difusora, mas vamos primeiro para as ruas com o trânsito difusor e Rondobras.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, 17:52. Informação na Mara Ipiranga, agora as proximidades ali, portanto, do Detran. Trânsito mais tranquilo, mas, obviamente, com um pouco de lentidão por conta do horário, né? Muita movimentação de veículos, da Livre, a gente pega a Darcy Vargas, à esquerda, se você segue em linha reta, vai em direção ao sentido centro-bairro, passando ali a Manauara, é o trânsito normal por conta da movimentação do finalzinho de tarde. Deixa eu ver o que mais que o trânsito chega aqui. Zona oeste da cidade, Avenida Brasil também, movimentação bem maior agora. Na Zona Oeste aí nós passamos também ali pela Bola das Letras, trânsito mais movimentado, e aí você segue a Alameda ali à esquerda, segue lá na estrada da Ponta Negra, né? Portanto, a Coronel Teixeira, se você segue ali pela Bola das Letras, passa em frente ao La Salle, vai em direção à Alvorada 1, 2 e 3. O trânsito não tem modificação, nesse momento agora apenas movimentação maior de veículos. E o ouvinte mandando aqui a informação, boa tarde Elias, Rogerinho, ouvinte do Giro, João Batista nesse momento com Pedro Teixeira, tá moderado o trânsito por lá, o Edilson Montora passou por lá e já nos mandou a informação, o Douglas também já mandou as informações por aqui, obrigado Douglas aqui pela alegria também da audiência, a nossa querida amiga que mandou essa informação do viaduto lá que entalou o veículo, nas proximidades dá impressão desse viaduto ser exatamente ali na Cachoeirinha, né? Não chegou o endereço certinho para a gente poder dar uma olhada para saber exatamente onde é que está acontecendo esse fato agora. O caminhão tentou passar, mas esqueceu de fazer a medição. Ficou ali mesmo, né? Não deu para passar de jeito nenhum. Você vai mandando daí, a gente vai agradecendo daqui pelo 984-074873. Constantino Neri Fametro por ali, segue o trânsito normal, não há nenhum motivo de intercorrência. Uma matéria importante que eu deixei para você, olha, os brasileiros estão buscando cada vez mais a dupla cidadania por conta de melhores oportunidades de trabalho, futuro profissional, é a informação aqui.
Mais de 4 milhões de pessoas nascidas no Brasil moram em outros países, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. E esse número tem aumentado. Os dados de 2022 ainda não foram fechados, mas acompanham o ritmo do ano anterior. Foram 693 mil pedidos de dupla cidadania emitidos em 2021, mais que o dobro em relação a 2020. Advogados que lidam com esses processos ajudam a entender as principais razões para isso, como explica Paula Gomes da Conceição, que também é professora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, em Campinas, no interior de São Paulo.
Se observa que não só a globalização afeta na busca pela nacionalidade de outros países, como também situações internas de cada país, relacionadas principalmente à busca por estudo, trabalho, melhores condições de vida, diante justamente da maior integração entre os países. Mas algumas situações pontuais podem também alterar esse cenário de busca pela naturalização em outro país, como a alta taxa de desemprego, por exemplo.
A abertura de portas para novas oportunidades foi a principal motivação da designer Thaís Bristotti para ir atrás do passaporte italiano obtido em 2022. Depois de uma experiência no exterior com o passaporte brasileiro, ela conta que o diferencial de uma segunda cidadania, ainda mais europeia, ficou bem claro.
Muitos países não oferecem vistos para brasileiros que não sejam de estudante, ou quando eles oferecem, as vagas são muito pequenas. Como, por exemplo, na Nova Zelândia, eles têm um visto do Working Holiday Visa, mas são para 300 brasileiros por ano. O que é 300 brasileiros, né, por ano? É pouquíssimo. Então, tem sempre essas questões burocráticas que fazem ser muito mais difícil para o brasileiro conseguir migrar para outro país.
Assim como Thaís, mais de 170 mil brasileiros obtiveram cidadania europeia no período entre 2002 e 2017, segundo o levantamento do Serviço de Estatística da União Europeia. O crescimento durante 15 anos de observação chegou a 800%.
Então, de certa forma, a busca pela cidadania italiana foi também uma busca pela liberdade, pelo direito de ir e vir que um passaporte europeu iria me oferecer.
A professora Paula Gomes da Conceição lembra que a Constituição Federal prevê a dupla nacionalidade em duas hipóteses: quando a lei estrangeira reconhece a descendência da pessoa ou quando existe a imposição da pátria durante o processo de naturalização de brasileiros que vivem no exterior. É preciso verificar o que o país de interesse estabelece em relação aos requisitos e documentação necessária. As informações podem ser consultadas em consulados e embaixadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Tá certo, a gente vai seguindo aqui com as informações, agradecendo o carinho do nosso ouvinte que estava nos procurando na internet. Nós somos, sim, no próprio site da Difusora, difusora24h.com, aí você clica na aba lá, Rádio ao Vivo, agora comigo e o Rogerinho, estamos ao vivo por aqui. Olha, um protesto que teve início, inclusive agora com barricada, o Corpo de Bombeiros já teve lá, no Iranduba, né? Falamos no início, moradores ateiam fogo em pneus e bloqueiam a M070 por conta da morte do técnico de enfermagem. Os vídeos estão circulando na internet. Moradores atearam fogo e bloquearam a rodovia M070 nesta quarta-feira. Isso em protesto pela morte do técnico de enfermagem, o Ronaldo Miranda Rocha Cesário, de 28 anos. Isso ocorreu na segunda-feira ainda, no distrito de Cacau Pereira, em Iranduba, aqui no interior do Amazonas, né? Engarrafamento grande teve por lá por conta dessa manifestação. O Corpo de Bombeiros já esteve lá apagando fogo, liberando a via, né? Porque as pessoas precisam continuar o seu trajeto. Ali foi na M070 aqui na localidade do Cacau Pereira. Uma outra informação também para a gente fechar esse bloco: mais de 7 infectados foram, portanto, detectados. O Amazonas chega agora a 344 casos de varíola dos macacos. A informação é que o Amazonas agora apontou mais 7 novos casos do sexo masculino, a faixa etária entre 25 e 46, sendo residentes em Manaus. Os sintomas iniciais ocorreram ainda em 5 de novembro e 13 de dezembro deste ano. Entre eles, os sintomas são de febre, erupção cutânea, cefaleia, dor de cabeça forte, gânglios inchados, fraqueza, lesão na pele, dor nas costas, astenia, ou seja, dor muscular, dor de garganta, calafrio, lesão genital e lesão anal. Os casos seguem estáveis, em isolamento domiciliar, sendo acompanhados aí pelo sistema Cievis. E assim, o Amazonas passa agora a ter 344 casos confirmados, 409, estava em 404 casos, né? Subiu para 444, na verdade. 15 casos suspeitos estão aguardando o resultado dos exames, em formação dessa doença chamada também de monkeypox. Informação também de CNH Social, que vai convocar 18 mil pessoas para também serem beneficiadas. É uma informação que eu vou trazer também para você. Informação do governo do estado, o governador Wilson Lima, que trouxe essa informação, inclusive esteve na nossa emissora e trouxe uma informação positiva. Nós vamos trazer com bem detalhes depois dessa segunda hora, porque agora é tradição na sua difusora há 74 anos.
Giro de notícias.
E agora é boa noite no seu rádio, já virou aqui o relógio, 18 horas e mais 4 minutos, já tem operador novo também, sonoplasta agora na segunda hora, é o time que já modificou aqui na difusora, sai Rogério Silva, entra ele, a Milton Cabral nesta segunda hora com seu Mutley inseparável dele, né? Não tem como ele chegar aqui sem o Mutley, senão ele volta. Grande Hamilton Cabral, 18 e 4 minutos. A gente vai fazendo as observações do trânsito que vai chegando por aqui. Já tem modificação, né? Teve situações lá em Iranduba, o trânsito ficou completamente parado. As informações do trânsito a gente traz aqui no seu rádio Trânsito Difusora e Rondobras.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha a informação aqui do Trânsito Difusora e Rondobras. Em frente ao Plaza, no ali, Plaza João Batista, semáforo desligado agora, né? Acho que pertinho ali, Plaza Shopping e também João Batista nas proximidades ali. Tem semáforo ali com problema. É o Valdeci aqui mandando informação pro Giro. Obrigado, Valdeci. Obrigado pelas informações. Elas vão chegando, são importantes por demais. Muito obrigado mesmo. Obrigado também você que vai mandando por aqui. E o ouvinte também. Muito alegre também de estar nos vendo aqui pelo difusora24h.com. Rádios ao vivo, amigo. Desses dois jovens bonitos aqui, a gente dá um tchau para você. E você pode nos acompanhar pela internet também, né? Não há distância que nos separe de jeito nenhum. Não tiver um rádio ligado, sinal de internet. É para cá. Pois é, exatamente. É. Foi dado aqui. Na hora que você virou a cabeça, eu já virei aqui. Câmeras, meu amigo, você tá agora ao vivo aqui conosco. Muito obrigado aqui, a gente vai seguindo, obrigado pelo carinho. Olha do trânsito agora, segue agora nesta segunda hora, a gente já tem as informações, o ouvinte vai mandando por aqui. Trânsito com ali liberado no Iranduba, né? O bombeiro já teve lá, fez o trabalho, apagou o fogo, tinha uma situação de barricada ali por causa de um protesto, a morte de um técnico de enfermagem, a gente até trouxe essa matéria, trouxe ainda há pouco, mas a via já foi normalizada, graças a Deus. E quem está trafegando por ali já vai poder se deslocar sem nenhum problema. 984-074873 dos áudios, a gente vai ouvir daqui a pouquinho também, porque agora tem informação nacional, a gente vai trazendo aqui no seu rádio, falamos também da transição da posse do presidente eleito e nós vamos agora sobre as questões do coronavírus no mundo. O crescimento dos casos na China ainda pode gerar novo surto mundial é uma preocupação, sim. Os países estão se preparando com vacina. Vamos ouvir.
De acordo com uma estimativa interna das principais autoridades de saúde chinesas, quase 250 milhões de pessoas no país podem ter contraído Covid-19 nesses primeiros 20 dias de dezembro. Os números teriam sido apresentados durante uma reunião da Comissão Nacional de Saúde da China na última quarta-feira, dia 21 de dezembro. Notas supostamente vazadas desse encontro foram divulgadas na imprensa pelos jornais Bloomberg News e Financial Times na sexta-feira. Uma cópia dessas notas circulou nas redes sociais chinesas, mas a autenticidade do documento ainda não foi comprovada. A situação preocupa, pois a quantidade de infectados representaria cerca de 18% dos habitantes do país. Caso a informação seja confirmada, o aumento de casos pode desencadear o maior surto da doença em todo o planeta. O infectologista Claudilson Bastos ameniza a situação e afirma que, por mais que os números preocupem, a China tem uma política de saúde que controla a saída e a entrada de pessoas.
A China tem uma política de saúde diferente dos demais países. Na realidade, como a gente não tem muito acesso às informações oficiais lá de forma concreta, a gente não sabe até que ponto esse número é significativo ou não. Porém, a política de lá considera que basta um indivíduo ser positivo naquela comunidade, toda a comunidade é afetada e toda a comunidade entra em lockdown. Existe essa política extrema deles nesse sentido. Sendo assim, a possibilidade de transmissão realmente diminuirá, porque as pessoas que estão lá na China não podem sair para outros países. Então, isso faz com que ocorra menos risco de transmissão para outros lugares no mundo.
Claudilson explica ainda que a mutação do vírus é comum. Por isso, é necessário que, mesmo nas aglomerações em lugares abertos, a população continue usando máscara e cuidando da higienização.
Estamos tendo várias ondas com novas variantes, subvariantes desde 2020. Isto faz parte da natureza do vírus. Quanto maior a exposição e maior o tempo de circulação no ambiente, maior a possibilidade de mutações. Sabemos que, principalmente em alguns ambientes, a manutenção de máscaras, higienização das mãos e distanciamento físico ainda são exigidos, como clínicas, hospitais, lugares de grande circulação e onde tem pessoas que podem apresentar riscos maiores. As aglomerações ao ar livre são de menor risco. Mesmo assim, o uso de máscara é necessário, principalmente para as pessoas com comorbidades.
Vários especialistas no assunto relatam que é preocupante para o Brasil o fato de a cobertura da terceira dose da vacina contra a Covid-19 estar ainda bastante defasada em alguns estados. O maior problema, então, seria o risco do surgimento de uma nova variante chinesa depois que o país fez uma suspensão brusca de sua política de Covid zero. Nesse caso, poderia ocorrer o surgimento de subvariantes do vírus ainda mais contagiosas e resistentes às vacinas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Obrigado, Aline. A informação certinha aqui para você. Olha, uma informação da CNH Social, informação do governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira a sexta convocação do projeto CNH Social, que fornece a carteira de motorista gratuita para pessoas com baixa renda. Desta vez, são mais 10 mil novos contemplados, além de outros 8.700 que foram chamados anteriores, estão sendo convocados. Desde o lançamento da campanha desse projeto, isso foi em 2021, o projeto já alcançou 35 mil pessoas em todo o Amazonas. Segundo Wilson Lima, o Departamento Estadual do Trânsito, o DETRAN, que coordena a CNH Social, se destaca entre as demais órgãos de trânsito do Brasil por realizar um projeto social de grande envergadura para muitos contemplados. A CNH aumenta aí a possibilidade de garantir vaga no mercado de trabalho, isso é verdade. Existe uma série de critérios e exigências e pré-requisitos para que as pessoas possam ter acesso à CNH Social. Uma delas é que façam parte do CAD único, o cadastro único. O objetivo, disse o governador, é dar oportunidade àquelas pessoas de baixa renda, aquelas que em condição de vulnerabilidade social não têm condição de pagar uma carteira, tirar? Pois bem, a outra forma não teriam possibilidade de tirar essa carteira a CNH. Tudo isso faz parte de um projeto em que as pessoas tenham mais oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, afirmou o governador Wilson Lima. Um grande projeto, parabéns, o governo acertou em cheio nesse ponto de ajudar as pessoas. É um projeto social de longo alcance, as pessoas não tem carteira de habilitação, podem ganhar um emprego. Então, nós vamos seguindo aqui com as informações que vão chegando. Falamos dos empregos, o Caged já informou que o cadastro de novembro foi positivo, teve mais gente sendo contratada do que demitida. É o Caged, portanto, que apura os dados de empregos e desempregos no Brasil. Uma matéria que eu tenho para você aqui sobre economia, como vão funcionar os depósitos futuros do FGTS para a Casa Popular. Você sabe? Eu também não sei. Vamos saber a informação nacional de Brasília, informação aqui no seu rádio.
O FGTS do futuro é uma nova modalidade de uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que pode ser criada no país. Com o FGTS Futuro, o trabalhador com carteira assinada contará com uma previsão de recursos caso se mantenha empregado. A iniciativa é basicamente uma espécie de nova linha de crédito que visa facilitar o financiamento de imóveis a partir do programa habitacional Casa Verde Amarela. O especialista César Bergo, economista pela USP, avaliou a forma como o empregador deve depositar o seu dinheiro nesse caso.
Esse dinheiro, ele é depositado pelo empregador, uma vez que ele está trabalhando, então o empregador faz o recolhimento do fundo de garantia. O que o governo pretende é antecipar esse benefício através de uma garantia. Você vai fazer um financiamento imobiliário, você pode usar o fundo de garantia para melhorar a sua condição de adquirir esse empréstimo, ou seja, você vai ter uma maior margem. Só que, obviamente, uma parte desse fundo de garantia vai ser utilizado para pagamento da prestação. Caso você perca o emprego, vai ficar difícil, que você vai ter que honrar esse compromisso com dinheiro próprio.
No projeto, o FGTS Futuro será retornado à população brasileira de baixa renda que necessita de um apoio financeiro para realizar a conquista da casa própria. De acordo com o secretário nacional de habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional, Alfredo dos Santos, obviamente, o FGTS Futuro pode ser caracterizado como renda. A proposta de permitir o uso dos rendimentos futuros do FGTS foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho, dentro do texto da medida provisória, que criou novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e para o microempreendedor individual. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa Diamantino.
Muito obrigado, Larissa. Você vê que é importante você saber o que fazer com o FGTS. Tem muita gente com dúvida em relação ao PIS/PASEP também. Muitos que não foram receber esse dinheiro, que anualmente precisa ser retirado, que é direito do trabalhador. Olha, o setor de eletrônicos no Brasil tem fonte de impacto no mercado cinza. Vamos saber que mercado é esse também. É bom você conhecer essa informação. A Difusora traz para você.
O setor de eletrônicos ainda deve fechar o ano de 2022 com uma representatividade grande do mercado cinza de celulares, cerca de 8%. O dado é da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Esse mercado envolve produtos contrabandeados, especialmente do Paraguai. São itens originais que saíram das suas respectivas fábricas e chegaram legalmente ao país vizinho. No entanto, atravessaram a fronteira sem pagar impostos e são oferecidos na internet a preços muito mais baixos que os dos varejistas formais. Segundo Luiz Cláudio Carneiro, diretor de dispositivos móveis de comunicação da ABINE, a associação tem trabalhado junto às autoridades para conter esse mercado.
A Anatel tem trabalhado especialmente junto aos marketplaces, que hoje são a principal porta de entrada desses aparelhos, tentando primeiro uma parceria com que eles criem ferramentas que impeçam o anúncio desses telefones nos marketplaces. Alguns marketplaces já aderiram a essa ferramenta da Anatel e eles hoje, para subir o anúncio de um telefone, eles são obrigados a subir o número da homologação desse aparelho. Então isso tem ajudado a reduzir, mas ainda é um número alto, ainda é 8% do mercado e a gente vai continuar no ano que vem esse trabalho bastante efetivo para tentar reduzir mais esse mercado.
A indústria eletroeletrônica encerrou 2022 com faturamento de 220 bilhões de reais, um crescimento nominal de 4% na comparação com o ano passado. No entanto, descontada a inflação, houve queda de 2% no faturamento do setor, segundo a ABINE. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Nós vamos agora para mais um intervalo aqui na sua difusora, às 18 horas e mais 17 minutos.
Giro de notícias.
Agora 18 horas e mais 20 minutos, o relógio já pulou, já, portanto, já tem novidades aqui. Nós vamos para mais um balanço do trânsito, Difusora e Rondobras.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, a informação vem aqui, portanto, das ruas. Agora nós temos já Efigênio Salles, da Bola do Coroado também, com um trânsito bem movimentado agora. Para quem vem da Grande Circular e desemboca ali na Bola do São José, segue mais à frente para a Bola dali do Coroado. Movimentação grande. E a Rodrigo Otávio, Estrada do Japim também, quem vem da Bola da Suframa por ali. O trânsito agora do horário normal, com mais movimentação, mais veículos na via. É o retorno para casa, merecido por descanso, né, do trabalhador, é claro, mas com o radinho ligado aqui na Difusora. Nosso abraço a você que nos ajuda. O ouvinte que está conosco desde cedo aqui, amigo Hamilton Cabral, não deixa por nada de nos ouvir desde cedo. Eu não sou fã de televisão, não, mas de rádio é aqui comigo. A informação do ouvinte, ouvinte no ar, e manda a informação das ruas para nós.
Ouvinte no ar, informação direta.
Fala, professor Elias Mato, boa tarde, aqui é o Raimundo Filho. Opa, deixa eu falar uma coisa, o rádio, televisão, eu não sou fanático de televisão, sou fanático do rádio, sou apaixonado por rádio. Acordo 5h40 da manhã, boto o rádio pro jornal, depois continuo ligado no programa do Valdir, sei dizer uma coisa, que até dormir, o rádio tá ligado na Difusora. Um abraço, bom trabalho.
Obrigado, esse é fã da Difusora mesmo, né? Que maravilha. Olha, registrando para você também, obrigado Erasmo, Leide Castro também nos ouvindo agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Programa aqui que a gente vai dedicando, muitos ouvintes aqui nos acompanhando, muitíssimo obrigado. Hoje tem novidade, quem tá no berço hoje, trocando de idade, Raimunda Rodrigues de Almeida, mais conhecida como Rai, seu nome aqui, que é o nome profissional. Raio, um abraço, vida longa para você, muita saúde, muitos bens para você, saúde e, sobretudo, vida longa. E a saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Raio, receba o nosso abraço. E o tapete vermelho aqui da Difusora, ouvinte que não desliga de jeito nenhum, Hamilton, tá sempre conosco. Muito obrigado, Raio, obrigado ao Neres, Pedro Neres, grande design, sempre conosco aqui na Difusora. Um abraço aqui de Elias Matos, para você que tá no berço hoje trocando de idade, assim como a Raio, receba o nosso abraço e o abraço aqui da nossa Difusora.
Rapaz! Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você.
Que bom, né? Alegria de poder trocar de idade, chegar mais um aniversário, muito bacana, alegria sempre, o ouvinte comemorando, a gente comemorando junto com ele. Olha, mais cinco municípios apenas do Amazonas tem mais de 20% da população com duas doses de reforço da vacina. Isso contra a Covid-19. Então, ainda baixo a procura. As pessoas já estão totalmente desligadas disso, mas é bom se cuidar, né? Se a sua carteira de vacinação não está em dia, é bom colocar em dia. Sempre é bom se prevenir bem antes. Os municípios são só 5. E o Amazonas tem mais de 20% da população com as duas doses de reforço da vacina. Os dados são do próprio vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde. Eu vou trazer a informação aqui que eu deixei para você na prateleira antes, né? Falamos da CNH Social, que é um acerto, um gol de placa do governo do estado. Eu tenho informação agora sobre economia. O setor de eletrônico no Brasil tem forte impacto na economia, mas sobretudo a gente traz uma outra informação, que o aquecimento da produção em latas foi antecipado devido à Copa. Isso impactou o mundo inteiro. Vamos saber que informação é essa de economia aqui no seu rádio.
O processo de fabricação de latas tem momentos de aquecimento, geralmente no final e início de cada ano, por causa da ampliação do consumo no país a partir das festas e carnaval, conforme destacam especialistas do setor. Em 2022, a movimentação gerada pela Copa do Mundo no Catar contribuiu para antecipar esta situação. No entanto, a demanda ficou abaixo do esperado, conforme destacou em entrevista concedida à agência Rádio Web o gerente de vendas e assistência técnica do departamento Metal Packaging da marca Henkel na América Latina, Anderson José Guerreiro.
Esperava-se um volume adicional devido à Copa do Mundo, embora tenha melhorado, ficou um pouco abaixo do esperado, apesar das cervejas envasadas em latas de alumínio no Brasil terem aumentado a participação de 50% em 2019 para 60% em 2022, o consumo foi abaixo do esperado e o mercado entende que a produção deve se manter flat em relação ao ano de 2021. Para 2023, o mercado está bastante otimista, principalmente por conta do carnaval.
O gerente da marca Henkel também destaca a relação do setor com a reciclagem e avanços recentes.
O Brasil, no ano de 2021, conseguiu reciclar 98,7% de todas as latas produzidas. Pela primeira vez na história, foi alcançado um índice próximo dos 99%, e é este o número esperado para 2022. O maior benefício ambiental é reduzir a extração da bauxita e não haver a necessidade de uma alta demanda de alumínio primário no âmbito energético, uma vez que o processo de eletrólise é reduzido, o custo energético é extremamente menor.
Conforme apontam dados da Abralatas, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, no Brasil, a reciclagem dos materiais injeta cerca de 6 bilhões de reais por ano na economia. Mais de 400 mil toneladas de latas são recicladas a cada ano, o que representa aproximadamente 33 bilhões de unidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Obrigado, querido Diego, também nos acompanhando no trânsito, mandando as informações aqui para o Giro de Notícias. Aqui passando pela bola do produtor, acho que o trânsito tá bom por ali. O enfermeiro Ney que já mandou seu recado, agradecendo ao nosso querido ouvinte, que também não desgruda da Difusora de jeito nenhum. Ele é o Raimundinho até coloquei o seu áudio no ar, né? Ele que fez grandes elogios, que não perde por nada, desde o Edson Melo, Jornal da Manhã, do Garotinho, ele vai na programação até encerrar, e o Radinho tá lá, ligado, o tempo todo na Difusora. Nosso abraço para você e alegria de tê-lo aqui como nosso querido ouvinte. Olha, informações também de denúncias e também, deixa eu ver o que mais, onde foi isso aqui? É a rua Boa Noite, é o Valdeci, andando pro Giro de Notícias. O carro aqui, chegou o carro do IMU, já funcionando, e os semáforos ali do Plaza já voltaram a funcionar. Então, bacana, né? Manda essa informação confirmada pra gente. É, a gente é muito, recebe as informações do ouvinte e sempre dá um retorno, né? Como foi o caso de ontem, tava faltando água, a empresa já mandou a sua nota ontem, nós já ontem mesmo já fizemos o retorno para o nosso querido ouvinte. Muito importante aqui o ouvinte saber que tem toda a atenção conosco aqui na Difusora. Olha, uma matéria preocupante, o Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2022. É bom você ficar atento, tempo chuvoso, informação aqui no seu rádio.
O Brasil registrou em 2022 o maior número de mortes pela dengue desde que a doença foi introduzida no país na década de 1980. Foi o que mostrou o novo boletim epidemiológico sobre arboviroses divulgado pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira. No total, o Brasil acumulou 987 óbitos pela dengue durante 2022, o que ultrapassa o recorde de até então 986 mortes registradas em 2015. Para o médico Alexandre Barbosa, professor da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, o recorde não foi por acaso. Também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Barbosa afirma que a entidade vem avisando o Ministério da Saúde da gravidade da situação desde abril passado.
Infelizmente, o atual Ministério da Saúde não seguiu as recomendações, não houve uma campanha maciça, uma campanha que enfatizasse a necessidade de combate ao vetor, ao hospital do Egito. Não se ouviu falar em prevenção à dengue, infelizmente, esse atual governo, o resultado não podia ser outro.
E os números podem ser ainda piores. Alexandre explica que outros 100 casos seguem em investigação, esperando pelo resultado dos exames. O médico também lembra que os dados totalizados no boletim do Ministério da Saúde se referem até a segunda semana de novembro, portanto, podem estar represando outros casos. Ele lamenta que o Brasil deve ultrapassar a marca de 1.000 mortes por ano pela dengue pela primeira vez. Para a prevenção da população, ele lembra que todos devem combater os focos de criação de mosquitos, eliminando acúmulo de água parada.
Fazer isso de casa, eliminar todo e qualquer possível criador do mosquito da dengue, como objetos com água encostada, pneus, pedaços de plástico, lata, tudo que possa servir de criador do mosquito, além de vigiar a sua residência, o seu domicílio.
O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia também indica que, diante de sintomas suspeitos da dengue, como febre, dor de cabeça, enjoo, vômito e vermelhidão pelo corpo, é preciso procurar imediatamente atendimento médico. O diagnóstico precoce da dengue é crucial para evitar quadros mais graves com risco de óbito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Está na hora de mais um intervalo aqui na sua Difusora. As notícias voltam com a última meia hora aqui do seu giro da quarta-feira.
CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas.
Difusora FM.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 18:34, um poucos minutos que nos separam aqui das 19 horas. Mas nós temos informação lá de Orlando, na Flórida, e também de Nova York, né? Nós vamos confirmar com o nosso jornalismo, teremos certamente a confirmação para amanhã, para saber como é que tá esses índices de pessoas que perderam a vida por conta dessa grande nevasca. Várias estradas em Nova York estão intransitáveis. Quem está fazendo as suas viagens teve que cancelar. Voos foram cancelados e daqui a pouco eu vou trazer as informações atualizadas por aqui. Agora são 18:35. E a rede pública registra 278.000 novos casos de câncer de pele nos últimos 10 anos. Essa é uma informação que interessa a todos nós. Vamos acompanhando aqui.
Uma lesão, ferida ou nódulo na pele que apresenta evolução lenta. Atenção, você pode estar diante de um caso de câncer de pele. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, nos últimos 10 anos foram diagnosticados mais de 278 mil casos de câncer de pele no Brasil. A população com mais de 50 anos foi a mais atingida. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha Dezembro Laranja, com inúmeros alertas, em especial para orientar também os trabalhadores que se expõem ao sol de modo contínuo, como explica o coordenador da campanha Dezembro Laranja 2022, Renato Bacos.
Exercer hábitos saudáveis de fotoproteção, utilizar sempre sombras, guarda-sóis, camisetas, chapéus e também nas áreas que ficam descobertas o filtro solar. E esse deve ser reaplicado sempre a cada 2 horas enquanto em exposição.
Atualmente, a média de 52 mil casos de câncer de pele registrados por ano no Brasil. Com a retomada dos mutirões gratuitos à população em 2022, o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Mauro Enokihara, ressalta a importância da conscientização.
Sociedade Brasileira de Dermatologia, dentre as suas funções, tem a preocupação na detecção precoce do câncer de pele. É para chamar a atenção tanto dos sinais e sintomas, bem como os fatores de risco que aumentam a chance e a possibilidade da pessoa vir a ter um câncer de pele. Não espera até sentir na pele.
E nas redes sociais, publicações e a participação de influenciadores e celebridades ajudam a explicar a importância de procurar um dermatologista em caso de aparecimento de uma mancha suspeita, como destaca o ator Tony Ramos.
Neste país ensolarado em que vivemos, é maravilhoso poder desfrutar desse sol, mas é maravilhoso também saber se cuidar perante o sol. Nunca deixe de usar um filtro solar, um chapéu, um boné, enfim, proteja-se. Consulte o seu médico dermatologista, é muito importante você se prevenir.
As informações da campanha Dezembro Laranja e como se prevenir ou identificar manchas suspeitas estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no endereço www.sbd.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiori.
Obrigado, Alexandre. Nós temos informação já já do dólar, já informação nova e você está recebendo aqui na Difusora. A máquina registradora já trouxe a informação aí, então a informação chegou por aqui. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana recuou 0,61%. Foi fechada agora à tarde a R$ 5,2533. O dólar fechou com esta variação para baixo. O mercado de olho nas discussões sobre a prorrogação da desoneração dos impostos federais sobre combustíveis também estão no radar. Os investidores e a formação da equipe ministerial do novo presidente. As notícias de reabertura da China após a flexibilização das restrições contra a Covid-19. A moeda norte-americana recuou 0,61%. Na terça-feira ontem, o dólar fechou com 1,47%, ou seja, teve uma reação mínima. E chegou a 5,2853. Com o resultado de hoje, o dólar acumula aí uma alta de 0,99%, não chegou nem a 1%, né? Já no ano tem uma perda, uma queda de 5,77% em relação ao real. O cenário doméstico, os investidores acompanham a formação da equipe ministerial do presidente eleito com bastante tensão e preocupação. Entre os nomes de maior destaque está o da senadora Simone Tebet, do MDB. Na terça-feira, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que havia aceito o convite para assumir o Ministério do Planejamento. Simone Tebet. Na área econômica, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou para hoje mais 2 nomes para compor a equipe ministerial a partir do próximo ano. E ele anunciou Tatiana Rosito, servidora do Ministério das Relações Exteriores, para comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais, e Fernanda Santiago, servidora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para chefiar a Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos. As mexidas que vão chegando e, obviamente, o mercado vai ficando bastante tenso, algumas preocupações com a economia brasileira. saindo do mercado da economia, vamos para atividade física, comportamento, sobretudo a saúde física e mental. Sabia que atividades físicas ajudam a combater a atrofia do cérebro? Pois bem, uma pesquisa nos traz e que a pesquisa da Universidade de São Paulo, USP, 45 pessoas entre 60 e 65 anos de idade, mostrou que aquelas que se mantinham em atividades físicas mais regulares tem maior volume cerebral e saúde. Informação que você confere agora.
Os benefícios da atividade física para pessoas idosas vão da saúde dos músculos à do cérebro. Ademar dos Santos, que tem 70 anos, conta que nunca foi muito rígido com a atividade física, mas sempre teve a bicicleta como companheira e agora, com o avanço da idade, aumentou a frequência na academia.
Primeiro mês você já dorme melhor, já se alimenta melhor, você tem mais disposição em todos os sentidos, né? Então eu aconselharia todas as pessoas que fizessem, né?
Além do conforto do corpo e da disposição, a atividade física também ajuda a combater a atrofia do cérebro. Uma pesquisa da USP com 45 pessoas entre 60 e 65 anos de idade mostrou que aquelas que se mantinham ativas tinham maior volume cerebral. O autor da pesquisa de doutorado, Lucas Melo Neves, destaca a importância do treino para a aptidão respiratória, nossa capacidade de absorver o oxigênio.
Essa medida foi muito relacionada com o volume do cérebro como um todo. Então, é importante a gente se movimentar e aqueles que estão atentos aí à academia, estão atentos ao treinamento, enfim, estar atento também para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, que essa parece ser a variável de aptidão física mais relacionada ao volume cerebral, à saúde cerebral.
Das 71 áreas cerebrais analisadas no estudo, houve diferença significativa em 48 áreas entre os que faziam 150 minutos ou mais de atividade física por semana. Uma das áreas beneficiadas foi o lobo frontal, responsável pelo pensamento e pela emoção. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Obrigado, Gabriel. Ah, importante, né? Você que faz caminhada e corre um pouquinho, aliás, eu parabenizo pessoal da Endurance e também das outras categorias também, empresas, mas também não somente isso, os corredores em Manaus já são milhares, né? Quando tem corrida, tivemos esses dias ali, bem perto de casa, Avenida das Torres, lá no Parque das Laranjeiras, pelo menos 2.000 pessoas estavam correndo. Foi a última do ano, e foi exatamente no dia 18, correndo com Jesus. Muita gente foi, bacana, eu fui lá, a esposa participou, eu fui lá acompanhá-la. Quanta gente bacana você encontra por ali. Não é importante é investir na sua saúde. Uma informação do Ministério da Saúde lança a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. O objetivo é tornar o Brasil mais competitivo no cenário mundial da pesquisa de clínicas de excelência. A rede prevê qualificação de pesquisadores e profissionais da saúde em todo o Brasil. É uma informação que a gente compartilha aqui.
Tornar o Brasil mais competitivo no cenário mundial de pesquisas clínicas de excelência. Esse é o objetivo da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, lançada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Além da saúde, a Rede Brasileira é uma ação estratégica em parceria também com as pastas de educação e de ciência, tecnologia e inovações. Segundo Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica, o Brasil tem o sétimo maior mercado mundial de pesquisa e a rede vai ajudar a superar desafios do setor.
É barato fazer pesquisa clínica no Brasil, é importante fazer pesquisa clínica no Brasil e é importante tirar o conhecimento das prateleiras e da bancada. Eu vi durante a pandemia quão difícil é para os pesquisadores sem o apoio institucional conseguir vencer o regulatório.
A rede prevê qualificação de pesquisadores e profissionais de saúde do país. O objetivo principal é aperfeiçoar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Para isso, o Ministério da Saúde estabeleceu estratégias de cooperação entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, que sejam relacionadas ao tema. Também fazem parte da rede de pesquisa clínica organizações internacionais da área de saúde, centros de pesquisa, comitês de ética, associações de pesquisadores, profissionais de saúde e pacientes, além de instituições de ensino superior e indústrias farmacêuticas. De acordo com o secretário de Pesquisa e Formação Científica, todas essas parcerias, no fim, trazem benefícios para o cidadão.
Uma rede como essa beneficia o país, obviamente, mas beneficia principalmente o paciente. E é isso que a gente tem que estar sempre em mente.
O projeto teve consultoria de um fundo de cooperação do governo britânico, que identificou e discutiu modelos de redes semelhantes, incluindo práticas de compartilhamento de conhecimento e de capacitação. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. Uma das últimas informações por aqui. Olha, você sabe que é importante a economia em família e o diálogo é fundamental para administrar as finanças do casal. Às vezes um quer gastar mais, um quer economizar e o outro não. Aprenda um pouquinho sobre finanças no casamento, é importante.
Administrar a própria vida financeira já não é das tarefas mais fáceis. Imagina então quando você resolve dividir o mesmo lar com outra pessoa. Conversar sobre finanças em casal é extremamente importante para que tudo dê certo. Afinal, são duas pessoas com histórias e hábitos diferentes em relação ao dinheiro. É importante entender bem essa relação e traçar um planejamento. A educadora financeira Cíntia Sena sugere três formas de fazer a divisão das contas.
Existem três modelos. Pode ser a união desses dois ganhos, né, do salário A, do salário B, e a partir dessa somatória, a definição do que quanto cada um vai poder contribuir ou o que cada um vai querer assumir, como pode ser a somatória disso e todos os gastos ali da família fazem parte da somatória independente de quem está contribuindo com A ou com B, como pode ser também feito, olha, todo mundo vai contribuir junto, só que só o parceiro A é que vai ser responsável pelo gerenciamento, pelas decisões que já foram pré-acordadas.
Ela ressalta que, além das contas do dia a dia, é importante traçar os objetivos a longo prazo, como a viagem de férias, a matrícula do filho em uma escola ou uma festa de casamento. E falando em filho, se já existe o planejamento de ter um, pesquise antes que tipo de despesas vão entrar no orçamento e antecipe o que for possível. No entanto, não esqueça que, mesmo em casal, cada pessoa é única.
A gente precisa lembrar que cada pessoa tem a sua individualidade, né? Seus desejos, suas vontades, que muitas das vezes não é a vontade ou o desejo do outro. E a gente também tem que respeitar. E para isso é importante que cada um também tenha, de alguma forma, um valor que ela possa fazer essas realizações, esses desejos, essas vontades. E até num sentido de uma separação, ou às vezes nessa necessidade temporária de um estar longe do outro, de conseguir ter esse mecanismo, esses valores, para que ela consiga dar andamento à sua vida.
É importante que o casal converse, né? Finanças tem que ser os dois, né? Essa situação, né? Um que é o provedor, não, os dois são provedores da casa. Importante dividir as contas, né? Nada de ficar esperando um pelo outro, cada um participa, casamento é partilha. Eu sempre digo nas palestras, né? Todos os dois têm que participar. Olha, fogos e artifícios, uma das últimas matérias aqui, como evitar acidentes e crianças envolverem. É muito bom você prestar atenção nessa matéria.
As festas de fim de ano são marcadas por muitas comemorações com direito a fogos de artifício, principalmente no Réveillon. Mas por conta do barulho, eles trazem muitos prejuízos para crianças com autismo, por exemplo, que têm hipersensibilidade a sons e podem ter fortes crises emocionais. Além disso, representam outros riscos para a saúde, como queimaduras. Érica Tonelli, especialista da ONG Aldeias Infantis SOS, alerta que é preciso manter as crianças afastadas dos fogos e rojões.
É importante que as crianças não estejam por perto. É o ideal que seja um profissional, manter uma certa distância, não deixar a criança pegar os fogos de artifício, porque ela também pode levar aquilo à boca, né? Isso também pode causar outros problemas, além das queimaduras.
Uma pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS mostra que em 2021 foram registrados mais de 110 mil casos de internações de crianças e adolescentes no Brasil causadas por acidentes. As queimaduras são a segunda maior causa e correspondem a 19% das ocorrências. Érica Tonelli relata que as consequências dos fogos de artifício podem ser muito graves.
De cada 4 acidentes que acontecem, 1 deixa sequela permanente. Essas sequelas vão trazer impactos no emocional, na vida financeira daquela família. Às vezes vai trazer um problema que aquela criança não tinha, né? Então, por exemplo, fogos, muito caso com problema de audição, queimadura, que em geral é algo que deixa, né, sequelas graves e demora a recuperação.
Segundo a ONG, com medidas de segurança reforçadas, 90% desses acidentes poderiam ser evitados. A comercialização ou fornecimento de itens com potencial explosivo para esse público são considerados crime, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com essa matéria, nós estamos encerrando uma matéria que veio de Brasília também, que estabelece igualdade entre a posição de advogados e juízes em audiência, medida acertadíssima do governo federal. Gente, um grande abraço a todos. Obrigado a Milton nessa segunda hora, Rogerinho na primeira uma hora. Apresentação desse amigo de vocês, Elias Matos, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, 17 horas, com mais um giro aqui pela sua difusora. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.